Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
E não é lenda, é verdade, o Bruno Lourenço está aqui no estúdio do Conexão Senado, você está no YouTube, está acompanhando aqui já as imagens do Bruno Lourenço. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano, bom dia, Gisel, bom dia, ouvintes. Pensando nesses 31 graus de redenção lá no Ceará, olha, complicado, hein?
Bom para andar de bicicleta.
Tá bom para andar de bicicleta até umas 8 da manhã, né? Porque depois eu fico imaginando como é que não vai ser a temperatura. Eu vim para cá hoje de casaco. Esses dias tem feito calor aqui durante o dia, mas nesse horário só de casaco para encarar o friozinho aqui de Brasília.
O Bruno falou aí da bicicleta. Bruno Lourenço, este ano teve uma novidade do Dia Nacional do Ciclista. Pela primeira vez, o Dia Nacional do Ciclista, que foi celebrado no último domingo, foi comemorado como fazendo parte do calendário oficial brasileiro, não é isso?
Exatamente, agora é lei, né? Dia Nacional do Ciclista, dia 19 de agosto, criado em homenagem ao ciclista Pedro Davinson. Ele foi morto aqui em Brasília em 2006, nessa data, andando na faixa central do Eixão, que é uma área destinada para alguma manobra de emergência, não é para carro circular ali, mas uma pessoa em alta velocidade, embriagada, atropelou o Pedro Davinson uma semana antes dele receber o diploma de biólogo. Então, em homenagem ao Pedro, foi criada essa data, Dia Nacional do Ciclista, com algumas notícias boas, outras não tão boas, né? Ontem, aqui em Brasília, a gente teve dois atropelamentos envolvendo ônibus e bicicleta. Na segunda-feira, houve um atropelamento fatal com um ciclista morto. Então, a gente tem algumas... Infelizmente, ainda não é uma data para a gente celebrar, para a gente comemorar, mas serve pelo menos para chamar a atenção das pessoas, das autoridades, para a importância de a gente olhar com mais carinho para o ciclista.
Pois é, é bom ter uma data como essa para chamar a atenção da situação do ciclista nas cidades. E como você bem disse, há boas notícias. O Gesiel Carvalho, agora há pouco, trouxe a notícia de Fortaleza dizendo que foi aberta uma ciclofaixa na Avenida Perimetral, lá em Fortaleza. Uma ciclofaixa com uma proteção zebrada, uma faixa zebrada de 1 metro para separar a faixa do ciclista da faixa dos carros. São iniciativas interessantes, mas o caminho, né, Bruno, ainda é muito longo para ser percorrido.
O caminho é longo, mas há essas iniciativas bem interessantes, né? Esse estilo de ciclofaixa que o Gesiel se referiu, eu acho que é um estilo bem moderno, essa separação com uma área ali de escape, que seria esse 1 metro ali, está ganhando espaço aí pelo mundo, né, em termos de engenharia de tráfego. Em Recife, a gente teve notícia também agora, começou a funcionar na segunda-feira, ciclofaixa Estrada do Bongi, ou do Bongi.
Bongi.
Bongi. É. O trecho tem 2,5 km, mais ou menos, liga as zonas oeste e sul da capital pernambucana e integra, de acordo com a prefeitura, a malha cicloviária de 22 km no total.
Agora, é impressionante como foi rápida essa evolução das bicicletas lá em Recife. Bruno, você tem uma ideia? Eu tenho 7 anos de Brasília, cheguei aqui em 2011, e quando eu vim aqui para Brasília, praticamente não existia ciclofaixa em Recife. Para andar de bicicleta, você via muito pouca gente andando. 3 anos depois, quando eu voltei a Recife, era tanta bicicleta no meio da rua, era tanta gente andando de bicicleta, ciclofaixa. Esse negócio pegou assim de uma forma extraordinária. E com a inauguração aí da ciclovia do Bongi, que liga ali uma parte de Recife ao centro, Zona Oeste principalmente, Caxangá, Várzea, aquela ilha, até o centro do Recife, a gente nota que realmente há uma preocupação maior, inclusive, do poder público com relação a isso. Isso é salutar, tem que ser dito, porque realmente o crescimento foi assim absurdo. Eu acredito que nas outras cidades também, falamos aqui de Fortaleza. Fortaleza, essa nova ciclofaixa está ligada ao anel cicloviário de Fortaleza, que tem 36 quilômetros de extensão, integrando aí vários pontos de Fortaleza. Você falou aí de Recife também, tem 20 e poucos quilômetros.
É, no total ali dessa malha, ali de um pedaço, seriam 22 quilômetros, de acordo com a prefeitura. E a gente já citou aqui um estudo, né, feito em São Paulo, que mostrou que ter uma ciclovia, uma ciclofaixa a 500 metros de casa aumentava, acho que 50%, a utilização da bicicleta como meio de transporte. Então, eu não tenho a menor dúvida, se construírem ciclovias, ciclofaixas, se derem segurança, os ciclistas vão aparecer.
E essa ciclofaixa de Fortaleza tem esse aspecto interessante dessa faixa zebrada para separar ali o ciclista dos carros, meio que oficializando a distância recomendada para que um carro, um ônibus ou um caminhão passe ao lado de um ciclista, que é de 1,5 metro. E essa faixa zebrada oficializa, digamos assim, essa distância.
É bem interessante isso, né? Não tinha nem me atentado para esse detalhe. Mas esse 1,5 metro que a gente pede, que as autoridades, que a lei pede, que a pessoa deve guardar de distância do ciclista na hora de fazer uma ultrapassagem.
Agora aqui em Brasília, Bruno, tem agora a construção da ciclovia da EPTG, Estrada Parque Taguatinga. Eu passei recentemente pela EPTG, tem vários pontos já asfaltados, inclusive, da ciclovia, só que como a EPTG originalmente não foi planejada para ter uma ciclovia, essa ciclovia está com vários desvios, digamos assim. Está com vários atalhos ali, até o ciclista tem que passar ali no meio das paradas quando a ciclovia ficar pronta. Por quê? Porque é meio que improvisada num projeto que não foi feito originalmente para bicicleta.
O que me dá uma tristeza é que é um projeto do século XXI. Né? Essa obra da EPTG, a reforma, quando aconteceu,
um dia
foi feita depois dos anos 2000, acho que com certeza.
Sim.
Como a gente tem a ponte JK linda, cartão postal, também foi construída depois dos anos 2000 e sem a previsão de ciclovia ou de passagem para pedestre. Quer dizer, há uma previsão ali de passagem de pedestre, mas convenhamos que uma pessoa um pouco mais gordinha já tem dificuldade de passar. Então tem três faixas indo para carro, três faixas voltando e o pedestre tem que se espremer ali em 50 centímetros, não sei, um metro.
O ciclista pode passar ali, mas desde que esteja desmontado da bicicleta.
E não passa uma bicicleta e um pedestre junto. O ciclista tem que parar, deitar a bicicleta assim, para o guidão sair da frente do pedestre para ele poder passar. Uma obra feita depois dos anos 2000.
Agora o Acesso Norte, que é uma obra que está sendo feita aqui, está com previsão de ciclovia, não é isso? O Acesso Norte, ali no final do Eixão Norte aqui em Brasília, caminho para Sobradinho?
Por incrível que pareça, houve, se não fosse a intervenção de ONGs e também do Ministério Público, a ciclovia prevista para essa obra que está sendo construída agora, ela daria voltas, vamos dizer que enquanto um carro faria um trajeto de 2 quilômetros nesse trecho, a bicicleta teria que fazer 3, teria que andar mais do que o carro. Isso é
ilógico,
impeditivo. Né? Você tem que fazer de uma forma que para o pedestre e para o ciclista, ele ande menos, né? Não o contrário. Então, a intervenção de ONGs aqui, como a Rodas da Paz, Brasília para Pessoas, e também o Ministério Público forçou a previsão, a inclusão no projeto das ciclovias e das travessias de pedestres. Mas, até o momento, eu não sei, o projeto original ali não me parece que está sendo cumprido. O projeto modificado não me parece que esteja sendo cumprido. Mas, temos que esperar, é claro, as obras estão em andamento, daqui a pouco vão ser entregues.
Pois é. Então falamos aqui sobre o Dia Nacional do Ciclista, celebrado no último domingo, pela primeira vez fazendo parte do calendário oficial brasileiro, graças a uma lei aprovada pelo Congresso no ano passado. E como o Bruno aqui bem explicou, muita coisa está sendo feita, mas muita coisa também precisa ser feita, principalmente nas cidades. Bruno, muito obrigado aí pela sua participação. Até a próxima.
Até a próxima e vamos sempre falar de bicicleta aqui nesse espaço.